Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6 horas e 5 minutos na Bahia, 6 e 5. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra você, pra você, pra você, pra você também. Bom dia pra todo mundo ligado com a gente.
Bom dia, bom dia.
Começa aqui,
Gabriela FM.
Mais um Tropa de Elite no oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Conte Tintas, NP Materiais para Construção. Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso. Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita, acordando todo mundo. Do meu lado tem ele também, que acorda com muita informação, com alto astral, aqui, Gabriela FM. O nome dele, o nome dele, o nome dele, o nome dele.
Marinho Santos.
E chegando, chegando até as 8 da manhã, você fica ligado, aumenta o ponto, porque nós estaremos juntos para mais uma edição da série e do programa diferente, o programa do povo para o povo com o povo. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita.
Vamos nessa, bom dia para todo mundo,
bom,
né?
Bom dia, bom dia, bom dia.
Você participa do nosso programa aí ao vivo, mandando a sua mensagem de voz de até 30 segundos no WhatsApp mais badalado, 739-8829-1029. Manda sua mensagem de texto também, pede aquele alô, os aniversariantes de hoje, o telefone 36752000, vamos ver se hoje a Oi Fixo ajuda aí, né? Porque ontem uma panela de pressão, depois de mais de 15 dias com problema, aí volta e volta parecendo uma panela de pressão, seu repórter. Cozinhando o amendoim, né? O amendoim de São João. Fale-me Deus, nossa senhora, viu? Bom, nossa equipe mais do que nunca preparada aí. Toda a equipe de correspondentes. Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. E para falar de futebol, porque ontem teve mais uma rodada, né, do campeonato aí. A gente convoca quem? Quem? Quem?
É Denildo Braga, daqui a pouquinho no seu Daion.
Pois é, e você, claro, aí do outro lado, ajuda a fazer o nosso programa. É, a gente entra na sua casa, né? Você deixa aí, ó, o Tropa de Elite bater na porta bem cedinho. A gente entra na sua casa, a gente pega carona no seu carango, a gente vai te fazendo companhia no celular pra galera que gosta de acompanhar a gente no aplicativo, né? Bom demais. Já estamos ao vivo também nas redes sociais, lá no Facebook, Rádio Gabriela FM. Lá no nosso Instagram também tem muita promoção bacana, né? Muita informação, cards educativos, programa Tropa de Elite. Agradecer a galera que vai seguindo a gente aí no nosso Instagram, tá certo? E esse mês de junho é o mês de aniversário da Gabriela FM, dia 28. A Gabi completa 38 anos no ar e uma grande programação está sendo preparada e recheadíssima de prêmios para você, amigo ouvinte. Vamos começar o programa já trazendo informação do tempo. A lua ontem, lua no céu, e aí hoje amanhece. Ontem à noite mesmo já deu uma virada, né, seu repórter? Ontem à noite mesmo, já virou o tempo.
Já virou o tempo, hoje parcialmente nublado na cidade de Ilhéus.
Vamos ver se a gente acerta aqui junto com você, viu? De acordo com a agência Clima Tempo, conta pra gente.
E a temperatura?
Você acertou, tá nublado, o céu tá nublado, termômetros marcando 22 graus aqui no Alto Bela Vista, 16% é a probabilidade de chuva. É uma frente fria que vai passando pela Bahia, indo até o estado do Alagoas, seu repórter. Nós temos aí a temperatura variando de 19 a 26 graus nesta terça-feira aqui em Ilhéus. Beleza? Agora vamos às manchetes que serão destaques na metralhadora da informação. A partir de agora, você ligado com a gente, confere aí.
Tropa de Elite. Delegada da Polícia Civil, coordenadora da 7ª Corpim, a doutora Catiana Amorim, assume o caso atropelo seguido de morte de Anitila Escaramuça Bonella e comerciante Tarciso Romeiro Santiago Aguiar, fato ocorrido no último sábado, trecho urbano da BA-001.
Eleições 2022, ACM Neto acumula 60,44% das intenções de votos em nova pesquisa eleitoral.
E segundo o pelotão, comando do capitão PM Zacarias cumpre e mandado de prisão no bairro Teotônio Vilela.
Manifestação por educação no trânsito em homenagem a Rania Anitla Bonella acontece amanhã.
Resistência armada, intervenção policial e dois elementos mortos, quatro viaturas. Esses elementos implantavam terror e medo, tráfico de drogas, roubo de cargas e veículos, Piraúna, região de Ubaitaba.
Secretaria Especial do Meio Ambiente promoveu e participou de diversas atividades na Semana do Meio Ambiente.
Morador da Barra de Itaipe, atropelado na Avenida Ubaitaba, morreu no hospital. Impacto forte, a vítima caiu com fraturas expostas e várias escoriações pelo corpo.
É, mais um acidente no trânsito em Ilhéus, seu repórter, mais uma luzinha que acende na estatística do trânsito. Olha, Itacaré vai ganhar um centro de treinamento de surf e ainda o PIB do agronegócio baiano recuou 0,7% no primeiro trimestre. É, mas todas as atenções do governo do estado estão voltadas para as eleições. O Rui deixou de lado aí, viu, Marinho Santos, a gestão do estado da Bahia. É complicada essa situação e a gente tem que ficar assistindo de camarote. Olha, vai ter também o DCE está inscrevendo chapas para a eleição da UESC, né? O DCE da UESC. E essas e outras você vai acompanhar a partir de agora. Tem a notícia boa do governo que autorizou o concurso com 1000 vagas para técnicos do INSS. Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. E já tá no ar. Tá no ar. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6:13 e 6:13. Olha, resistência armada, intervenção policial, dois elementos foram mortos, quatro viaturas, sendo duas viaturas da CAERC, da CIP Cacaueira, e duas viaturas da Companhia Independente, a 61ª de Ubaitaba. Esse fato ocorreu no distrito dos Melos, lá em Piraúna, região de Ubaitaba, e após um minucioso trabalho envolvendo as agências de inteligência da Companhia 61, lá de Ubaitaba, e da CIP Cacaueira, patrulhas rurais, as guarnições da 61 e da CIP foram destacadas para averiguar a presença de elementos armados nos distritos dos Melos e Piraúna, que, segundo inúmeras denúncias de populares, eles estariam impondo terror e medo à população rural local, traficando drogas, aliciando menores e ostentando armas de fogo. A polícia, ao impor a abordagem policial, os militares foram recebidos com disparos de arma de fogo numa tentativa dos criminosos de romper o cerco através da violência armada. Ao cessarem os disparos, foi constatado que dois elementos foram encontrados sem vida, portando armas de fogo. Foi prestado ainda o socorro imediato, mas não resistiram. Demais denúncias dão conta que os resistentes eram responsáveis pela Orcrim, que vinha provocando com extrema ousadia e violência repetidos roubos de carga, roubos de veículos na região da BR-101, Travessão, no Trevo de Gongogi, Trevo de Ibirapitanga e Trevo de Ubaitaba, subida do Oricó e entrada da Cachoeira Bonita. Além do tráfico de drogas intenso na zona rural do confronto, a polícia apreendeu um revólver Rossi calibre 38 com numeração, 4 estojos deflagrados calibre 38 e uma intacta, um revólver Taurus calibre 38 com numeração e 5 estojos deflagrados calibre 38 e uma munição intacta, uma pedra de maconha, uma balança de precisão e os elementos, o Johnny e o Rafael Sherry. O Johnny e o Rafael Sherry foram para um andar de cima.
Partiu.
Andar de cima durante o confronto.
Não é andar de baixo, não? Vai.
De cima que às vezes vai pro céu.
É?
Ah. É, Deus perdoa. Aí sobe.
Sobe.
Partiu.
Tá certo, seu repórter.
2 mortos.
Lá, pertinho, na nossa querida Ubaitaba, que ontem comemorou aí a festa do seu padroeiro Santo Antônio, viu?
É, o Bode é o futuro vereador de Ubaitaba, viu? Bode é a figura,
nosso querido Silvino aí, viu, rapaz? Está na hora! 6h16 na Bahia, daqui a pouquinho a gente dá a primeira passada no nosso WhatsApp. Olha, seu repórter Marinho Santos não caiu muito bem. Lembra do vereador Teotônio Vilela? Foi eleito pelo Vilela, depois conseguiu a reeleição, deixou o bairro onde mora e agora está botando o nome relacionado à questão do esporte. O pessoal já mandou aqui, olha, Scarpita, dá um recado aí ao vereador Abraão, que o Vilela não quer mais saber dele não, viu? As eleições se aproximando aí, ele vai querer trazer os candidatos dele e aí está colocando o nome dele próximo ao campo. É onde a galera que teve que correr atrás para resolver o problema ali do rodão do Teotônio Vilela, viu? Vereador Abraão, tá sem moral do Vilela, viu, vereador? Que situação essa, viu, seu repórter? Rapaz, olha, ontem um incêndio lá no restaurante Top, o Batop, e muita gente ontem compartilhando nas redes sociais, seu repórter, essa situação deste incêndio. E muita gente chegou a dizer, olha, o Mar Aberto tá pegando fogo, né? O Mar Aberto tá pegando fogo. Mas, na verdade, o incêndio foi no restaurante Top, ali na Avenida Lomanto Júnior, bairro do Pontal, prolongamento ali da Lomanto Júnior, né? Esse incêndio de proporção aí, que, segundo informações, deixou boa parte destruída aí do restaurante, né? Mas o incêndio do Top Bar, que fica na Orla do Pontal, parte da estrutura, chamas, vídeos circularam nas redes sociais, como eu coloquei agora há pouco. E aí, o Corpo de Bombeiros acionado para resolver esse problema. E a gente vai atualizar as informações a partir de agora para você que está aí acompanhando a metralhadora da informação, o Tropa de Elite. Né? Complicado porque as pessoas começam a espalhar seu repórter nas redes sociais, as notícias, né? E trocando nome, aí já começa a surgir coisa, olha, botaram fogo no Mar Aberto, quando na verdade o Mar Aberto fica lá na outra parte da cidade, né? Não é naquela área da Avenida Lomanto Júnior, é lá na área da Ponte Nova, e que não tem nada a ver com o Top Bar.
Agora o Top Bass Capeta estava completamente desativado, estava completamente abandonado, e a gente de repente não sabe o que pode ter acontecido lá no Top Bar na noite de ontem com este incêndio, que tem que ser investigado, porque do lado existe casas residenciais, do lado existe comerciantes que tem seus afazeres ali, né? Pizzaria, o caso.
Mas o bar estava desativado?
Estava desativado.
Tem certeza disso?
Não é ao lado onde fizemos as fotos?
Sim, sim, ao lado ali.
Completamente desativado, completamente abandonado.
Eu acho que não estava desativado, não, viu, senhor repórter?
Do jeito que eu vi lá, eu fui lá fazer as fotos.
Sim.
Em determinado momento.
O bar só funciona no finalzinho da
tarde. Mas estava tudo lá cheio de lixo.
Tem que ter bastante madeira. Um ambiente rústico, né?
Abandonado.
Um ambiente rústico, com madeira. E as imagens.
Quantos dias que nós fomos tirar as fotos?
15 dias.
15 dias atrás estava completamente abandonado. Eu visualizei. Né? Não é ninguém que me mandou me dizer.
Não, por exemplo, a informação que se tem foi que um homem, ele pediu ajuda por telefone, porque ele ouviu uma explosão no estabelecimento. Aí o corpo de bombeiros foi acionado para o controle do fogo, né? Mas a gente ainda não sabe ainda as causas desse incêndio. Você está suponhando que o ambiente esteja desativado.
Desativado.
Eu acredito que não.
Ele está com problema de justiça, né? Para poder abandonar o pessoal, despejar ou alguma coisa assim. Imagina
esses
isso.
Esses mistérios, né, que acontecem.
Os mistérios. Agora, o que é que você tem a ver? Como é que você define?
Não, porque ontem foi rapidinho nas redes sociais. E aí em vários grupos as pessoas trocando, inclusive, até o nome do estabelecimento.
Falar em trocar, eu gostaria que você definisse para mim e para os ouvintes a definição comerciante e empresário. O cara tem uma bodega, todo mundo quer chamar o cara de comerciante, de empresário. Para mim é comerciante. No meu vocabulário é comerciante.
Uma bodega.
Qualquer bodega, empresário eu chamo de comerciante.
São 6h21, agora 6h21. Policiais da 68 realizaram rondas de rotina no Alto Formoso e avistaram o elemento em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou empreender fuga. Só que ele foi alcançado pelos policiais e encontrado com ele algumas cédulas de dinheiro aparentemente falsas. E aí a gente chama a atenção, você que tem seu comércio, você que de repente naquela agonia pega uma nota e passa o troco, você pode estar pegando uma nota falsa. Uma nota falsa. Foi dado voz de prisão para esse indivíduo, ele foi conduzido para a delegacia de polícia para adoção das medidas cabíveis. Notas de R$200, muito cuidado, né? Notas de 50 e notas de 20, notas aparentemente falsas, e a turma já colocou ele na popó. E você, meu amigo comerciante, tem que dobrar os cuidados aí com essa situação. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp da moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Mario Santos, bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, meu amigo, manda alusão aí pra Dona Luzia, Ota, Clotilde, Nenso, Arte Tatu, Doutora Carla, todos estão ligados no programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Quem manda o recado é o Ratinho. Olha, muito bom dia, sintonizaram no Tropa, hein? Manda um bom dia pra minha namorada Dinha e todos os funcionários da Cargill, Washington, o DJ da Cargill aí. Valeu, Washington, um abraço pra você. Bom dia, meus radialistas prediletos. Sou Daniele do São José, estou ligadinha no Tropa de Elite todos os dias. Manda alusão pra maninha de Neuza, painho Tonhão, tia Sileuza, tio Henrique, sogra Marinalva, sogro Zica. Rapaz, Lemos, amigo José Evangelista e filha do bar. Um abração aí, eu conheci a Daniele pessoalmente. Seu Duval lá de Ubaitaba, bom dia, seu Duval, um abraço. Tá ligado com a gente, bom dia meus amigos Robertinho Escapito e Mario Santos. Que Jesus derrame chuvas de bênção para todos nós. Antônio e Selma, o casal lá de Serra Grande. Ontem eu falei com o Cacique Val, teve festa de Santo Antônio lá no Acuípe, viu? Marconi, valeu Marconi, um abraço pra você, Marconi ligado com a gente. não é o Marconi Amaral, não, ex-prefeito de Itajuípe, é o Marconi, né, que tá aí mandando alô pra galera da Cargill aí, olha. É, Tiago Santos do Mambap também mandando mensagem pra gente. Olá, bom dia, sou Joilson de São Paulo, capital. Manda um abração pra Thaís em Itabuna, que tá sempre ligada na Gabi, viu? A Cris, bom dia, meninos. Robertinho Escarpita, olha, Marinho Santos tem razão. O bar já está fechado há algum tempo, viu? Marinho Santos está atualizadíssimo. Ligadinha na Gabriela FM, a Cris da Conquista, viu, seu repórter? Você está atualizado, tá vendo?
Obrigado, eu estive lá há 15 dias.
Você ficou olhando lá, foi? É,
visualizei, inclusive tem um vitrô lá no onde eu fui fazer as
sim,
fotos.
Sim, aí você olhou.
Visualizei, digo, isso aqui está completamente abandonado.
Ah, tá certo, rapaz. Olha, o Wendel. É lá de Ribeira das Pedras, tá pedindo pra gente mandar um alôzão aqui pro tio dele, não é isso, rapaz? Wendel tá pedindo aqui um alôzão pra meu tio, amanhã ele não perde o Tropa de Elite. Erinildo, filho de Dona Vilma, da Ribeira das Pedras, a Tassiane também ligada com a gente. Tem mais alôzão aqui, Ariel da região do Santo Antônio, tô ligado na Gabriela FM, que Deus abençoe todos, hein? Um ótimo dia, a Ariel lá da região do Santo Antônio. A Luzia de Maria Jape, bom dia, uma terça-feira abençoada para nós, hein? Olá, bom dia, meus amigos. Bete do Sol e Mar, um abraço para você, Bete. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, que é Bel de Maria Jape. Queria avisar a comunidade de Maria Jape que o segundo mutirão das estradas será domingo agora, dia 19, do Banco da Vitória, Tom Moreira, viu? Obrigado e um bom dia a todos.
Tava olhando você indo em Maria Jape e não mandar um alô pra Tom Moreira.
A turma já tá aqui, rapaz.
Tom Moreira é o eterno delegado, é o eterno prefeito de Maria Jape.
E pra gente fechar essa rodada, bom dia, Robertinho e Marinho, aqui é Cio de Ribeira das Pedras, manda alusão pro time de futebol Damas da Bola, Femininas, Ribeira das Pedras, olha aí, viu? A mulherada mandando ver, seu repórter. Manda a sua mensagem de áudio pra gente de até 30 segundos, dizendo seu nome, qual o problema que tá passando no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade aí pra gente. Olha, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o concurso, viu? O governo autorizando o concurso com 1000 vagas para técnicos do INSS. Eu volto o microfone com ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, para trazer notícia, trazer informação aqui no nosso programa.
Marinho Santos.
Agora são 6:27, 6:27. Olha, a investigação deste atropelo seguido de morte na BA-001, rodovia Ilhéus Olivença, a delegada da Polícia Civil, que também é a coordenadora da 7ª Corpim, a doutora Catiana Amorim, ela a partir de agora responsável pela área de Ilhéus e que também abrange 10 cidades da região sul do estado, ela assumiu as investigações do acidente fatal. Então, no trecho aí da duplicação da zona sul de Ilhéus, e que teve como vítima a dentista recém-formada Ranitila Scaramuça Bonella, aos 23 anos de idade, perdeu a vida. O empresário se apresentou na tarde de ontem, acompanhado de 2 advogados, né? Um grupo de advogados, e esse, inclusive, a gente não sabe ainda o que é que ele disse à polícia, o que é que, qual a iniciativa. Sabemos sim que ele foi apresentado, seguido de 2 advogados, e depois do depoimento dele foi liberado, né? Então, pedido de justiça nas redes sociais está se volumando, é muita gente pedindo justiça, inclusive amigos, familiares da Ranitila levantaram a campanha pedindo justiça. E amanhã vai ter um protesto, amanhã às 7 da manhã, lá na rodovia Ilhéus Olivença, no local do fato. Olha, Scarpita, tô checando aqui agora uma notícia, porque ontem, você não sabia, mas o sargento Gerson Mendes, da presidente da PPM Ilhéus, ele comunica, olha, Marinho Santos, Scarpita, ontem foi dia 13 de junho, é comemorado o Dia dos Veteranos da Polícia Militar, e o comandante do CPR Sul o Coronel Vanderval fez uma grande homenagem para todos. Palestras com psicóloga, nutricionista, torneio de dominó e muita comida e muita bebida.
Legal, e parabéns aí, aos veteranos.
E os veteranos agradecem aí ao Coronel Vanderval. Os oficiais e praças, de uma forma ou de outra, colaboraram para o sucesso do evento. E o Coronel Vanderval, que vem demonstrando que é um comandante diferenciado e está abrindo a porta do batalhão regional para os policiais e também para a comunidade. Mandando um abraço ao Coronel Câmara, que também esteve presente, e o Coronel Rizio. Coronel Rizio, subcomandante do CPR Sul, também presente neste evento. Um abraço a todos vocês, em especial também ao nosso sargento da Briosa Polícia Militar, Gerson Mendes.
Valeu, 6h29, Giro Regional no ar.
A região interligada no Tropa.
Matheus Santos vem chegando no primeiro giro. Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Matheus Santos chegando nesta terça-feira, dia 14 de junho, com informações para nossa querida Uruçuca e também a nossa região. E a gente começa falando de Uruçuca, um evento importantíssimo que acontecerá no dia de hoje, né? A Prefeitura Municipal de Uruçuca convida toda a comunidade para a audiência pública de elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que acontecerá hoje, dia 14, às 14 horas, no hall do Centro Administrativo Rubi Mancuso, na Prefeitura. Esperamos contar com a sua presença e participação, reforçando os laços que nos unem em prol de um meio ambiente melhor para as próximas gerações. Esse é o nosso compromisso. Ainda o prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso 7 da Lei Orgânica do Município de Itacaré, considerando a importância dos dias 16 de junho, quinta-feira, Corpus Christi, e 24 de junho, sexta-feira, São João, declara ponto facultativo nas repartições públicas do município para os dias 17 de junho e 24 de junho. Ambas as datas, dias de sexta-feira. Itacaré também tem nova secretária municipal de educação. Trata-se da diretora pedagógica Jamile Silva de Souza, que possui um brilhante currículo e experiência atestada como supervisora pedagógica e tendo atuado, dentre outros cargos, como formadora de professores do Pacto, programa voltado para a formação de professores alfabetizadores, e também do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, e também como articuladora do Programa de Elaboração dos Currículos nos Municípios Baianos. Eu sou o Matheus Santos, diretamente para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Valeu.
E até amanhã.
Um abraço para você, bom dia, bom dia. Olha, utilidade pública aqui no programa Tropa de Elite. Primeiro, o óculos de grau, viu? Atenção você do Hernani Sá, ali os caminhos próximo à pracinha. Se você encontrou um óculos de grau, entre em contato com a gente aí, a dona... nem começou a pagar esse óculos, perdeu no último domingo e aí pediu socorro aqui pra gente, tá certo? Caso você que é morador aí do Hernani Sá, nos caminhos próximo à pracinha aí do Hernani Sá, a Praça Silvio Silva, né? E o senhor Daílson Aranha, ajuda a gente a encontrar esse óculos aí, viu, Daílson? Meu querido pequeno. E também a Ivanei Alves Santos, ela perdeu aí os documentos na Avenida Lotus, no bairro Nelson Costa. Amigos da Zona Sul, Nelson Costa, a carteira caiu no Nelson Costa, próximo ao mercado aí Smart, tinha dinheiro dentro, mas ela não está, né, preocupada com dinheiro, e sim com os documentos. Quem devolver será gratificado, hein? Ivanei Alves Santos, ela está aí desesperada procurando esses documentos. Vamos para o faturamento, a gente volta já, sai daí não, destaque da volta, seu repórter.
Morador da Barra atropelado na Avenida Ubaitaba, não resistiu e morreu no hospital. Diante do impacto forte, a vítima caiu com fraturas expostas e várias escoriações e pelo corpo.
Olha, preço médio do litro da gasolina na Bahia é o mais caro do Brasil, diz a ANP. Essa matéria já está no nosso site, programatropadeelite.com.br. Eu trago na íntegra já já para você que está ligado com a gente. Até às 8, oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Contin Tintas, ANP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Premoldados Guanabara.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora, 6h43 na Bahia.
Robertinho Escarpita, um show de rádio.
Olha a notícia do nosso site, programatropadeelite.com.br. O preço médio do litro da gasolina na Bahia entre os dias 5 e 11 de junho foi de R$ 7,97. O valor mais caro do Brasil, segundo pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. É, só que logo depois aí dessa pesquisa já teve um reajuste e aí já estão botando R$ 8,13, R$ 8,15, R$ 8,20 aqui nesse trecho que a gente passa, viu? O número representou uma elevação de 5,21%. Quando comparada com a última semana. O segundo lugar ficou com o estado do Piauí, que registrou um custo médio de R$ 7,96. O maior valor do litro do produto na Bahia continua sendo lá em Porto Seguro, viu, seu repórter? Na terra do Jane Natal, viu? Ó, R$ 8,42 o litro da gasolina, o segundo mais caro do Brasil. Já em Salvador foram pesquisados aí 87 postos e o preço médio ficou entre R$ 7,94. O levantamento da ANP mostra que a gasolina voltou a subir em todo o país. Na semana passada, a média nacional do litro da gasolina foi de R$ 7,24 e na semana anterior era de R$ 7,21. Continua pagando caro a gasolina, né? Tem semanas que você passa todos os dias, você olha pro posto, vê lá a plaquinha, o mesmo valor. Mas tem semana que é um dia um valor, aí dois dias depois já bota outro valor, aí dois dias depois retorna aquele primeiro valor. É uma variação incrível, senhor repórter.
Somente para consertar isso, Carpeta, o prefeito Jânio Natal, prefeito de Belmonte, na verdade, ele é natural de Belmonte. Mas está emprestado a Porto Seguro.
Mas é prefeito de Porto Seguro.
É prefeito de Porto Seguro. Foi prefeito várias vezes de Belmonte. É natural de Belmonte, emprestado a Porto Seguro. É igual o vereador de Itajuípe, o Ivan Júnior. O Ivan Júnior é de Ilhéus, emprestado a Itajuípe.
Beleza, então. Já já tem bola dentro com o Edenildo Braga. Já já também a gente vai falar, né? O motorista que atropelou e matou a dentista, ele se apresentou, foi ouvido pela delegada e liberado após depoimento à polícia. Aí muita gente pergunta, mas por que não ficou... Ele saiu do flagrante, né, seu repórter?
Saiu do flagrante.
Aí o pessoal, mas uma prisão preventiva. A preventiva aí é só se tiver risco dele fugir ou atrapalhar a elucidação dos fatos. O período da prisão em flagrante já passou. Muita gente nas redes sociais comentando, nos grupos, né... O desejo de justiça é muito grande, Marinho Santos. Inclusive ontem a gente lembrou daquele caso da jovem, a Tainá Verena. Lembra? 2016, Avenida Soares Lopes, também envolvendo pessoas com poder aquisitivo grande. E a gente fica, né, meio que na bronca, porque a impunidade. O Brasil, ele tem um registro muito grande de crimes que se ficam impunes.
É o caso da Tainá, diz que tem um dos envolvidos que está fora do Brasil, morando fora do Brasil.
É complicado.
E a impunidade, né?
Por exemplo, antes de trazer o Edenildo Braga aqui, você lembra do caso lá do carro incendiado no Acuípe, lembra?
Lembro.
O caso lá do carro incendiado no Acuípe. E aí algumas pessoas estão mandando lá no nosso Instagram... Tem um comentário bastante interessante aqui que eu vou fazer questão de ler. Né? O povo quer saber quem matou ou se houve mandantes quem são e qual a motivação para que esse crime contra o Sidney Ferreira Guimarães, servidor público do Ministério da Agricultura, lotado em Ilhéus, Bahia. A sociedade quer respostas. Já tem quase um mês desse crime bárbaro e até hoje a Polícia Civil de Ilhéus não apresentou o resultado das investigações. O corpo estava totalmente carbonizado. Um fato cercado de mistérios. O veículo subiu. A informação é de que o motorista que faz o transporte escolar desceu do veículo para ajudar esse motorista a sair do carro de uma valeta. Essa informação, delegado...
No momento que o ônibus escolar ia também...
Descendo, o ônibus descendo a ladeira.
O carro caiu na valeta, na vala, na via de acesso.
Justamente, o carro ia subindo para esse local onde ele foi incendiado, caiu numa valeta de acesso a essa parte alta lá da Cuípe, e o motorista desceu. O motorista desceu e ajudou a tirar esse carro da valeta.
Essa informação, inclusive eu passei essa informação... ao delegado, o titular, o doutor Helder Carvalhal, sobre a questão do motorista dar um prestar um depoimento à polícia.
O motorista foi
ajudar.
Ouvido? Será que o motorista foi ouvido, seu repórter?
Aí só checando com o doutor
Helder
Carvalhal.
Tentar esse contato com o doutor Helder para a gente poder passar essa informação para os nossos ouvintes. Porque é um fato curioso e que chama a atenção. Porque logo depois foi um suicídio. Eu nunca ouvi falar nesses meus 30 anos de rádio de que uma pessoa entra no carro, toca fogo dentro do carro e morre dentro do carro. Não, eu nunca ouvi. Seria um fato inédito, né, nesses 30 anos de profissão que eu tenho.
É, depois ficamos sabendo que ele tinha propriedade, tinha terras.
Aí tem, na área justamente, aí surge essa informação, tem um problema ali de terra, depois outro problema que surgiu também de depressão, que estava sumido, que a família estava procurando. O corpo carbonizado foi feito o levantamento, o departamento de polícia técnica retirou esses restos aí do corpo carbonizado. Um exame de DNA que leva tempo, a gente também está dando esse tempo para que a polícia técnica da Bahia possa emitir esse laudo e comprovar se realmente aquele cadáver que estava lá carbonizado, que nós vimos, é ou não é do Sidney. Então a gente vai dar esse tempo aqui para se concluir, em média 40, 60 dias, devido à demanda lá em Salvador. Esse trabalho não é feito aqui, esse material é coletado em Ilhéus, encaminhado para Salvador, e a gente aguarda esse resultado. Mas é um crime também cercado de mistérios que a gente precisa saber. São 6h49 agora.
Igual, só para te lembrar, é igual aquele mistério daquele rapaz que morreu e que ninguém foi pro enterro dele. Ninguém foi pro enterro, não deu entrada em hospital de base de Itabuna. Você já checou isso e ninguém foi pro enterro.
É outro mistério.
Agora o rapaz cercado de processos
deixa
na
isso,
justiça sumiu, desapareceu.
Deixa isso pra gente concluir essa investigação. Edenilo Braga tá chegando, é hora de futebol do Tropa.
Bola dentro.
Bom dia Edenilo Braga, aquele abraço pra você, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Maria Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Esporte e Grêmio empataram sem gols na Arena Pernambuco na noite desta segunda-feira, dia 13. A partida fechou a 12ª rodada da Série B. Com o resultado, a situação dos clubes permaneceu inalterada na classificação da competição. O Leão da Ilha foi aos 19 pontos na quarta colocação. Já o Tricolor Gaúcho foi aos 18 pontos e está em quinto lugar. Ambos voltam a campo no próximo sábado. O Grêmio recebe o Sampaio Corrêa na Arena do Grêmio. Já o Rubro Negro, por sua vez, faz o clássico com o rival Náutico nos aflitos. E o Vasco da Gama já tem o seu novo treinador para a sequência da temporada. O Vasco tem um novo treinador para a sequência da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube anunciou na tarde desta segunda-feira a contratação de Maurício Souza para o cargo. O novo comandante da equipe estava sem clube após deixar a equipe do Flamengo, onde treinou a equipe sub-20 e fez também alguns jogos pelo profissional. Ele vai substituir a Zé Ricardo, que pediu demissão e recebeu uma proposta do Japão. Dois jogos realizados ontem, um no Campeonato Brasileiro Série A, outro no Campeonato Brasileiro Série B. Na Série A, a equipe do Botafogo vacilou e perdeu para o Avaí pelo placar de 1-0. Já na Série B, houve um empate entre Sport e Grêmio. A bola vai estar rolando hoje para a Juventude Santos, Campeonato Brasileiro, na sua Série A. Já na Série B, teremos o jogo envolvendo Bahia e a equipe da Chapecoense. São as informações esportivas para amanhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. No finalzinho, um abraço para os meus amigos ligados aqui no Tropa de Elite, professor Marlon e seu amigo o Valmir, sempre ouvindo aqui a nossa comunicação. E na Fazenda Brasil, o Sapão, que é torcedor da equipe do Flamengo. É Denil Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Roberto Scarpita e Marinho Santos. Um abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Danilo Braga. Manda uma alusão também pra galera do Botafogo, que não tá muito bem, né, com o resultado, né, seu repórter? Conhece muito botafoguense?
Botafogo perdeu pro Avaí de Santa
Catarina.
Conhece
muito botafoguense?
É, pleno Engenhão, 1-0.
Perdeu. E manda um abraço também pro nosso querido Jorge Senna, o Bolinho. Bolinha lá de Uruçuca, rapaz. Bolinho é uma figura. Tem dias que ele acorda cedo, tem dias que ele acorda tarde. É, os amantes do futebol, a galera das antigas aí, inclusive muita gente no domingo falando: Marinho Santos, você foi um bom goleiro, né? Dividindo opiniões. Tem uns que dizem que você não foi um bom goleiro.
É, mas divide. Cada um divide. Tem os fãs.
Mas eu gostei.
E tem aqueles que não gostavam.
Eu gostei da atleta do vôlei de Ilhéus. Como é o nome dela, rapaz?
Atleta do vôlei de Ilhéus.
Falou pra gente falar do geladinho gourmet dela. Inclusive eu sugeri, olha, vamos ver se o pessoal aí do esporte, que até hoje o prefeito não nomeou, né, um responsável, o titular pela secretaria.
Uma secretaria super importante.
Super importante, que sugeria aí que fizesse um jogo assim dos veteranos, a turma que marcou a história do vôlei dos anos 80 em Ilhéus, a turma do futebol, a turma do remo, a turma do surf, seria interessante. Amanhã você volta, Menino Braga. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
E 18 horas tem encontro marcado com o campeoníssimo Zé Maria e Tony Café no Gabriela Esportiva.
6,9.
Marinho Santos.
E chegando às 6:56. 6:56. Olha, o Rony. Era morador da Barra de Itaipe, foi atropelado e não resistiu. Esse grave acidente que ocorreu, que foi registrado e provocou essa tragédia no trânsito, mais uma no trânsito violento de Ilhéus. O Rony, ele foi atropelado na Avenida Ubaitaba, no bairro do Malhado, por um condutor que pilotava uma moto em alta velocidade. O impacto foi tão forte, foi tão grande, que o Rony caiu na via pública, no asfalto, com uma fratura exposta e diversas escoriações pelo corpo. O Rony, ele foi amparado por populares, populares que passavam no local. A presença de prepostos da Polícia Militar, da Companhia 68, o Rony foi socorrido em estado grave para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, não resistiu, vindo a óbito. e o condutor da moto também ficou ferido, porém, sem gravidade, e já está em casa. Então tá aí, esse fato ocorreu, lamentável, mais um acidente de trânsito ocorrido na cidade de Ilhéus. Olha, Scarpita, deixa eu mandar um alô aqui para Mari Cleia, a ex-atleta de vôlei, que você falou do gourmet. É Mari Cleia.
Ah, o lembrou dela. O nome dela, né?
É, Mari Cleia.
Ou teve pesca aí no celular?
Não.
Mari Cleia.
Eu chequei, rapaz. Aqui, Mari Cleia.
Mari Cleia.
É, Mari Cleia.
Mari Cleia,
que esteve lá na ABB, né? Prestigiando lá a Associação Atlética e Banco do Brasil. E deixa eu corrigir aqui, Scarpita. Eu falei ontem que a Terra Prometida, a Assembleia, dia 3 de junho. Na verdade, a Assembleia Geral, dia 3 de julho, tá consertado aí, viu, Celso? Viu, Damasceno? E um abraço a vocês aí da Terra Prometida, utilidade pública do Tropa de Elite. Eu quero dizer um bam-bam-bam aí da Terra Prometida, um cara que... problemático. Dizer o problemático aí da Terra Prometida, que a gente não ganha um real da Terra Prometida, viu, meu amigo? Nós não, aqui é utilidade pública.
Tem um problemático.
A gente faz pela amizade. E se você ficar falando coisas aí, a gente vai levar até o juiz, doutor Antônio Gino. Ele, inclusive, fala do juiz que determinou, que deu ganho de causa aí a chapa da Terra Prometida ao Damasceno, né? Eu não tenho nada a ver com o Damasceno, só é meu amigo. Eu procuro só ajudar a Terra Prometida, Robertinho Scarpita também, através também do nosso amigo, o Ribeiro Náutica, que também é amigo nosso, e do meu companheiro Celso Silva, o Celso da Silva. Aquele abraço para vocês aí. Olha, Scarpita, vou mandar um alô também para a galera do plantão da Polícia Civil. Chegando para o plantão das 8 da manhã de hoje até as 8 da manhã de amanhã. O investigador Paulo Jackson, o investigador Jabson, a investigadora Juliana, investigador Delmar, o Ciro, investigador, o escrivão Tom, e o comando é do delegado. O delegado também professor Norberto, o doutor Norberto Cordeiro.
Bacana.
Esse é o
rapaz.
Plantão da Polícia
plantão
Civil.
Chegando.
Vai chegando daqui a pouquinho.
Vamos agora para mais um giro regional, agora com ela, Nath Almeida.
A região interligada no Tropa de
Elite. Bom dia, Nath!
Muito bom dia, Roberto Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. A cidade de São José da Vitória completou no último domingo, dia 12 de junho, 33 anos de emancipação política, com grandes atrações musicais neste final de semana, como Amado Batista, Trio da Ruana, Fabrício Pancadinha, Vanoli Cigano, Caio Oliveira, Tony Fernandes, Carlos Aguiar, Top 10, entre outras atrações que fizeram uma festa aí neste aniversário de 33 anos de emancipação política da cidade de São José da Vitória. Foi uma festa bastante tranquila. O final de semana foi aí de muito esporte para adolescentes do município de Barro Preto. Durante todo o dia de sábado e domingo, aconteceu a Copa 2 de Julho no município de Quaraci, com representantes de diversas cidades do sul da Bahia. Depois aí de longos anos, o município de Barro Preto voltou a ser representado com o apoio da Prefeitura Municipal. Vale ressaltar que esse é um campeonato, né, tradicional do estado, no qual participam diversos municípios que têm aí revelado grandes jogadores de sucesso mundial através, né, do futebol amador. A Copa 2 de Julho Sub-15 está de volta ao calendário do futebol baiano 2022. após as edições de 2020 e também 2021 serem canceladas, né, em função da fase aguda da pandemia. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida, um abraço pra você. Amanhã você volta, viu? Amanhã tem mais Nath Almeida aqui no Tropa de Elite. Seu repórter, destaque da volta, rapidinho, chegando.
Segundo pelotão, comando o capitão PM Zacarias da 70, cumpriu mandado de prisão no bairro Teotônio Vilela.
Daqui a pouquinho também, olha, motorista que atropelou e matou o dentista se apresentou à polícia, foi ouvido e liberado após depoimento. Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia!
Marinho Santos!
A hora certa agora em Ilhéus, na Bahia, são 7:18, 7:18. Olha, Escarpita, preste atenção. O segundo pelotão do Teotônio Vilela tem o comando do jovem capitão PM Zacarias. Ele chegou chegando ontem por volta das 17:40. A guarnição do segundo pelotão realizava ronda na rua Nova Esperança, lá no bairro Teotônio Vilela, quando de repente abordou um homem. E este homem abordado deu azar, porque o azar dele foi tão grande que foi verificado pela guarnição que ele possuía mandado de prisão. Mandado de prisão contra ele, portanto, foragido de iniciais AFS. Ele foi conduzido à delegacia de polícia para adoção das medidas cabíveis. Portanto, a equipe do capitão Zacarias Taquitá. Quero mandar um abraço ao sargento Alencar, que também está por lá no segundo pelotão, e Teotônio Vilela. Então está preso o foragido da justiça e cumpriu a determinação do doutor juiz, do magistrado, e aí agora vai pagar pelo crime cometido, o crime praticado, o crime que foi feito. Olha, Escarpita, eu, por isso que eu digo ao meu amigo Ailson Ramos Fonseca, o Ailson Ramos Fonseca é o perna fina e bunda seca, meu amigo Nego da Sucan. Eu digo, Nego, eu sou diferente. Escarpita já constatou que eu sou diferente. Dia dos Namorados foi domingo, todo mundo dando presente. O meu presente foi ontem, eu fui até o Boticário, lá conheci a consultora de vendas do Boticário, a Nara. A Nara que é ouvinte. Depois a Nara descobriu que eu era Marinho Santos do programa Tropa de Elite. E aí, Nara, aquele abraço pra você, tá indo trabalhar agora no carro com o marido. E ela disse, todo dia, Nara, eu venho ouvindo Tropa de Elite.
Aí Nara deu as dicas, foi?
Aí Nara disse, ah, Marinho Santos é você, porque eu dei meu nome, aí eu disse, agora meu nome artístico é este aqui, ó. Quando eu falei Marinho Santos, ela disse, ah, então, rapaz, todo dia eu venho trabalhar.
Todo dia tá ligado
no Tropa. E eu tô ligado no Tropa de Elite. Alô, aquele abraço.
Laurinha, manda um abraço pra Laurinha. Laurinha tá se preparando pra ir pra escola.
Laurinha já, tem 7 aninhos, rua do Cano, mora pertinho do Giló, Laurinha. E é parente, é parentesco com o Dino Queiroz.
Laurinha, receba.
É, com Dino Queiroz. Dino Laurinha Queiroz. É parente de Dino Queiroz.
São 7:19 agora na Bahia, 7:19. Marinho Santos, a gente volta a falar desse caso, né, que tá repercutindo e muito. É, inclusive amanhã, programado para as 7:00, uma manifestação em frente à Faculdade de Ilhéus. Matéria está no nosso site, programatropadeelite.com.br. Essa manifestação ontem, essa manifestação que vai acontecer, né, melhor dizendo, amanhã. A manifestação por educação no trânsito em homenagem a Hanitla Monella. Manifestação popular em defesa da educação e segurança no trânsito em homenagem à jovem dentista que morreu, né, no sábado, por volta das 14 horas. E o motorista que atropelou e matou a dentista, ele se apresentou e foi liberado após depoimento à polícia. A delegada que investiga o acidente, o inquérito tem 30 dias para ser concluído, seu repórter. O empresário que atropelou e matou a dentista, moradora da cidade de Eunápolis, Eunapolitanas, a Hanitla Escaramuza Bonella, de 23 anos, aqui em Ilhéus. Ele se apresentou na tarde de ontem à Polícia Civil. Ele estava desaparecido há mais de 48 horas desde o dia do acidente. Segundo informações da delegada Catiana Morim, que comanda a investigação, o Tarcísio Romeiro Santiago Aguiar, de 38 anos, estava acompanhado de dois advogados, prestou depoimento e foi liberado para responder em liberdade. Ele confessou ter atropelado a vítima, prestou outros esclarecimentos que serão mantidos em sigilo durante as investigações, disse aí a delegada-geral da Polícia Civil da 7ª Corpinha, doutora Catiane, acrescentando mais uma vez, dizendo que esse inquérito tem um prazo de 30 dias para ser concluído, para a conclusão, né, desse caso. A delegada informou ainda que desde amanhã de ontem já havia expedido mais de 8 ofícios solicitando imagens de câmeras de segurança nas imediações de onde a jovem foi atropelada. Estamos no aguardo dessas informações e já com técnicos na delegacia à disposição para analisar essas imagens, frisou a delegada. A Hanitla, ela foi morta na faixa de pedestre, Mário Santos. Ela atravessava uma das faixas de pedestre na tarde do último sábado, quando foi atingida por esse carro, o Mercedes-Benz, a BMW. O vídeo mostra que logo após o atropelamento, em trecho da BA-001, o condutor parou o veículo, desceu, olhou para o estado da vítima, em seguida saiu falando ao celular. O motorista afirmou que não ficou no local do acidente com receio de ser agredido, pois algumas pessoas teriam começado a xingá-lo. A jovem morava e trabalhava na cidade de Eunápolis, mas estava aqui em Ilhéus, frequentemente realizando especializações de ortodontia. Ontem eu li uma postagem da mãe, de doer o coração, Marinho Santos, para um pai, para uma mãe, ver o filho partir de uma forma tão trágica como foi a morte da jovem.
Olha, esse capítulo, o ato será feito amanhã, às 7 horas da manhã.
7 horas.
Em frente à Faculdade de Ilhéus. E uma das propostas é a ocupação das faixas de pedestres dos dois sentidos da rodovia Ilhéus Olivença por 3 minutos antes de liberar o tráfego e repetir o movimento a cada 10 minutos ao longo de 1 hora e 30 minutos. A cada parada distribuirão panfletos serão expostos aí cartazes aos condutores. É uma pauta de reivindicações e nós esperamos, nós aqui deste programa esperamos da delegada doutora Catiana Amorim, e não vamos admitir interferência. Deixa a delegada trabalhar, deixa a delegada fazer o trabalho dela. E Ilhéus quer uma resposta da polícia, uma resposta da justiça também, viu, Scarpita?
Teve uma nota, Marinho Santos, do Preserve Ilhéus. O coletivo Preserve Ilhéus vem a público manifestar seu pesar pela morte de todas as pessoas que foram vítimas da imprudência no trânsito e do descaso do Estado com os cidadãos. O coletivo vem há muito tempo alertando, a gente já falou muito aqui antes da instalação dos radares, falando da educação para o trânsito, do excesso de velocidade naquela via. É o progresso que chega, mas que as pessoas não estão preparadas para isso. Então o coletivo Preserva Ilhéus fez uma postagem muito interessante. A gente falou até dela no domingo, a advogada Marta Serafim, que é de Ilhéus, hoje está na Europa, mas tem acompanhado e vivenciado o dia a dia através das redes sociais da nossa cidade. O coletivo alertando, né, as autoridades sobre o perigo que representa aos motoristas e aos pedestres a mal planejada e executada obra de duplicação do trecho Opaba, entrada dos Séculos da rodovia BA-001. Quer seja nas suas ações jurídicas, quer seja através de campanhas de sensibilização divulgadas em suas redes sociais, como o exemplo da campanha Amigos da Rodovia. É sabido que, além da inexistência de proteção para guardar o transporte público diariamente, pessoas arriscam suas vidas para conseguir atravessá-la. É consequência do mau planejamento da obra associado à imprudência e à falta de educação no trânsito. As mortes que vêm ocorrendo no trecho da duplicação comprovam o que vimos alertando. É preciso lembrar a comunidade de Ilhéus que dita obra chegou a ser embargada por meio de ação civil pública promovida pelo coletivo, porque já não tinha as licenças necessárias e só foi liberada mediante acordo entre as partes, que nunca foi cumprido nem pelo município de Ilhéus, nem pela empresa responsável pela construção da duplicação, a Masa Engenharia. É necessário que a sociedade se mobilize, cobrando a responsabilidade do executor da obra, o governo do estado, que por conta do midiatismo em torno de obras faraônicas, realizou-se-a sem o devido planejamento e ainda desconsiderando a existência legal de um plano de mobilidade para o município de Ilhéus. É preciso que, além dos autores dos fatos, os agentes públicos sejam também chamados à responsabilidade, pois essa obra foi construída com recurso público, desconsiderando o projeto Orla e sem que existisse o plano de mobilidade urbano. Portanto, uma obra amadora. Urge que os agentes públicos também respeitem as leis e respondam pelo seu descumprimento com todo cidadão comum. Coletivo Preserva Ilhéus, nessa luta, seu repórter, e amanhã essa grande mobilização pedindo justiça, alertando para a educação no trânsito. Aí você viu, no domingo já teve outra pessoa que morreu no trânsito de Ilhéus. Trânsito brasileiro é o trânsito que mais mata no mundo.
Olha, Scarpetta, o superintendente de trânsito, o Coronel Serpa, explicou que a responsabilidade é de fiscalizar a via, a rodovia Ilhéus Olivença ali, da Polícia Rodoviária Estadual. E a Prefeitura de Ilhéus já fez alguma solicitação ao estado com o propósito de reduzir o risco de acidentes na BA-001, a exemplo da construção de passarelas. Então já fizemos vários expedientes.
Ontem ele falou aqui no programa.
Colocaram radares, diminuiria aí a velocidade.
O radar 60.
60.
Né? Você tem um radar só.
Tem que andar a 60.
Próximo chegando ao Opaba. Mas aí as pessoas não respeitam isso. Vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Tem mensagem do povo aqui. Oi.
Bom dia.
Bom dia.
Escapita e Marinho. Eu volto a falar aqui do nosso bairro, Nossa Senhora da Vitória, que afinal quem está falando é Amaral. A respeito aqui da rua São Jorge, porque tem um rio aqui cortando a rua, que atrapalha o pessoal passar, os carros ficam com mais dificuldade ainda, tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado, bom dia.
Bom dia, bom dia. Só esqueceu de falar Amaral, né? Caúna já tá sinalizando ali, Amaral. Chico Lopes de Sambaituba, um abraço para você, Chico Lopes. Um abraço, Joabes do Malhado também ligado com a gente. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpetta. Mudou o horário. Vai ser meio-dia, viu, seu repórter? O horário dessa manifestação aí, né? Manifestação em defesa da educação e segurança no trânsito em Ilhéus, amanhã, dia 15, será ao meio-dia. Célia do Alto Bela Vista também está ligada com a gente. Um abraço. Rita Moreno, bom dia. Estou trabalhando ligado no programa Tropa de Elite. Beijos e parabéns por vocês sempre levantarem a bandeira do povo. Olha, Marinho Santos e Robertinho Scarpetta. O que foi que aconteceu, rapaz? Ah, Zaqueu. Um abraço. Frank do Carvão na Conquista. Feliz, feliz. É, JVC lá em Itabuna também ligado com a gente. Bom dia, Marinho Santos, Moni Scarpita, Robson Nascimento ligado com a gente. Joelma lá do Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, olha, ele vai pagar a fiança e pronto, tem que ir preso, precisa acabar com isso, só porque tem dinheiro e a vida de uma jovem começando foi interrompida. A gente não confia mais na justiça, só em Deus. Aqui na terra quem manda é o dinheiro, lá em cima é Deus. O povo tá aqui, viu, mandando ver, rapaz. Bom dia, Marinho Santos Scarpita, parabéns por vocês levantarem a bandeira. Bom dia, Marinho Santos, manda alusão aí aqui, Sapucaeira, meu nome é Jaciara, também meu esposo Zequinha, para minha irmã Lindinalva, é fã do Scarpita, um abraço aí, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita, na minha andada matinal pela praia, achei um óculos de grau, parece ser de mulher, viu? Tarciso, boy, Tarcisão aí, é, rapaz, São Miguel, no terceiro espigão. Tarcisão, vamos ver se a gente encontra aí, mas esse caso aqui... É, foi lá no Hernani Sá, a Rose pediu. Olha, divulga aí o nosso evento, Itabuna sempre saindo na frente, viu? Na quinta-feira terá um jogo com os amigos jogadores do vôlei de Ilhéus contra os de Itabuna e depois o forró. Tarcisão, parece que você tá valendo o pensamento, né, Tarcisão? Olha aí, Marinho Santos. A galera aí, o Forró Vôlei Fest, dia 16, na ABB de Itabuna. Thales Lavini, não vamos esperar a prefeitura, não. Convoca essa galera que fez história do vôlei aí. Pra gente, pois Tarcisão jogou vôlei, foi Marinho Santos? Daquele tamanho gigantão, Tarcisão, é, ficava no bloqueio, não deixava nada passar, viu? É igual a nossa querida Olivia. Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita, não fala meu nome não, viu? Mas no São José tem um ônibus escolar que todo dia o motorista guarda aqui na porta, tá acabando com a rua, viu, buraco? Atenção, essa 17, rapaz, ô empresa, amanhã eu vou trazer os nomes. Os nomes dos responsáveis que assinaram o acordo, né, o aditivo com a Prefeitura de Ilhéus. E a gente quer uma resposta. Pedi a vereadora Enilda Mendonça, a vereador Augustão, para ver se dá um espaço para a gente, depois do recesso, lá na Câmara de Vereadores, para a gente apresentar esse material que a gente está concluindo, essa investigação sobre a 17 que chegou em Ilhéus em fevereiro de 2017, e tá 2022 ainda, deixando muitos estudantes na mão. E não tem cumprido seu papel. Inclusive tem cláusulas no contrato que não vem sendo cumprida, hein? Olha, bom dia, tô ligado no Tropa de Elite. Aqui tem uma mãe, o que é que acontece com essa mãe, rapaz? Policiais chegam, namorado do Porto, baculejo, a mãe desacata, a mãe sofre, né? O filho apronta. E a mãe sofre, viu? Eu não vou nem falar o nome da mãe aqui, é lamentável. Eu sou solidário com isso. Dedéu Soares, um Iguape, um abraço pra você. Guildo Atacadão no Frango, sempre ligado com a gente. Eu vou pra Itabuna, né? Convocando ele, Manuel Messias. Vem chegando na metralhadora da informação, mais um giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Aquele abraço, Manuel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que agora está aí em Neos. Tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, corvim, carpete, capacho, tudo para capoteiro e estofador. E atenção, agora também, Nado Plásticos, promoção de colchão de solteiro. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, em Neos. Fone zap 991690606. Direção Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. Vamos destacar então as notícias aqui da cidade de Itabuna. E começamos nossa participação com um pedido de solidariedade, hein? É que o empresário Carlos Brandão Azevedo, mais conhecido como Cacá, proprietário do posto Bavio aqui em Itabuna, posto destacado, passa por sérios problemas de saúde. Com hemorragia no estômago, o Cacá está na UTI do Hospital Calixto Mires de Filho. Cacá precisa da ajuda de doadores de sangue para dar sequência ao tratamento médico. Assim, familiares e amigos do empresário lançaram uma campanha nas redes sociais na expectativa de uma resposta positiva por parte da população regional. Vamos ajudar o empresário Cacá do posto Bavio. Campanha Doe Vida é lançada também em Itabuna. O Banco de Sangue e a Comissão Infra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante da Santa Casa de Misericórdia aqui da cidade estão mobilizados neste mês de junho para reforçar a importância da ação voluntária para salvar vidas. Até o final deste mês, será realizada a campanha Doe Vida, Seja a Esperança de Alguém. A campanha foi iniciada ontem com palestras e bate-papo com pacientes. Nesta terça-feira, hoje, quando é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue, haverá encontro com enfermeiros da Rede Básica de Saúde aqui de Itabuna. Na cidade, o déficit é maior para o tipo RH negativo. Nesta segunda-feira ontem, por exemplo, o estoque estava praticamente zerado. Para tornar-se doador de sangue é muito fácil. O interessado só precisa levar documento de identidade com foto, estar em boas condições de saúde, ter no mínimo 16 anos e no máximo 69 anos. Quem tem 16 anos, inclusive, precisa da autorização do responsável legal. O doador deve pesar a partir de 50 quilos. Vamos colaborar! Câmara de Vereadores volta a autorização de empréstimo amanhã. Está marcada para a tarde desta quarta-feira amanhã, a partir das 14h, a primeira de duas sessões em que a Câmara de Vereadores de Itabuna votará a autorização para o Executivo buscar um empréstimo de até 30 milhões de dólares. Assim que autorizado pelo Legislativo, o crédito junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento dos Países da Bacia do Prata precisará de aval do Ministério da Economia e também do Senado. Vale lembrar que o assunto em questão já foi alvo de audiência com a presença da secretária de Planejamento, Sônia Fontes, e vasta representação da sociedade. Além, é claro, do percurso das comissões técnicas de legislativo e também finanças. Mutirão da dengue atende outro bairro aqui na cidade. O Banco Raso recebeu mutirão do combate da Aedes aegypti executado para evitar uma epidemia. Os moradores foram mobilizados para descartar o lixo dos quintais e responderam muito bem, ajudando assim o pessoal da limpeza. O mutirão vem realizando uma ação educativa mostrando aos moradores os perigos dos focos do mosquito e como eliminar todos eles dentro de casa. A equipe mostra como manter vasos de plantas, recipientes seguros contra a proliferação do Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya. O pessoal da limpeza retira o material, faz a roçagem e a limpeza dos locais. Já os agentes se encarregam do tratamento focal com a aplicação de inseticida. Falamos em nome de Nado Plásticos, que agora está aí em Ilhéus, com couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, corvinho, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos com a promoção colchão de solteiro, o menor preço da cidade. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841 Ilhéus, direção Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Mario Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Vamos de volta! Até às 8 tem a metralhadora da informação, é o Tropa de Elite. Vem chegando no oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Conte Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso. São 7h49, abração para Dona Lena e César Gutia, o homem do copão do malhado, né, seu repórter? Bom, mas hoje é aniversário de uma figura que a gente tem um carinho especial por ele, viu? Deixa tudo iluminado, rapaz. Falar iluminado, parabenizar aí o secretário João Aquino, vai uma operação aí, Distrito Iluminado. Um dos itens aí importantes, né, que inibe até a ação de marginais. Como tá tudo iluminado, tudo claro, tudo bonitinho, né, Marinho Santos? Ajuda. Hoje é aniversário de quem, seu repórter?
Axé.
É o Axé, Axé, rapaz. Axé. Ele disse que é Axé do Mel, o apelido
Axé
dele.
Axé do Mel.
Escarpita, Marinho Santos, não esquece não, meus parabéns. Axé de Mel.
Axé do Mel.
Axé do Mel, figura, muito, muito bem lembrado.
Hoje tem festa no Parque de Operações, festa lá no Parque de Operações, setor de iluminação.
Dá um pedaço de bolo para o Choroba.
Choroba, atenção, Axé, libera um pedaço de bolo para o Choroba. Tem notícia boa, o Diário Oficial da União de ontem, a portaria da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, autorizou a realização do concurso público para o provimento de 1.000 cargos de técnicos do Seguro Social do quadro de pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, Marinho Santos. A responsabilidade pela realização do concurso será da presidência do Instituto Nacional do Seguro Social, a quem caberá editar as respectivas normas mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários. Então a turma aí preparar, né? Preparar porque o governo autoriza esse concurso com 1.000 vagas para técnicos do INSS. Venha com a informação, seu repórter Marinho Santos, nessa reta final da metralhadora da informação, rapaz. Ai, 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 ele não larga esse zap. Eleições 2022. Eleições 2022, a gente tem acompanhado aí a movimentação, os nomes que vêm surgindo, outros que já estão desistindo da arrancada, né? Se aproximando aí o prazo final, o início e o prazo final para as convenções. Essa última pesquisa agora, que foi divulgada ontem, a pesquisa da Séculos, divulgada ontem, segunda-feira, dia 13, pelo Informe Baiano, mostra que o pré-candidato ao governo da Bahia, Semi Neto, do União Brasil, soma 60,55% das intenções de votos no cenário estimulado contra 12,19% de Jerônimo Rodrigues, do PT, e 7,14% de João Roma, do PL, que aparece em terceiro lugar. De acordo com esses números, a Semi Neto seria eleito em primeiro turno caso as eleições fossem realizadas ontem, no dia que foi divulgada aí essa pesquisa. Quando o cenário estimulado associa aos nomes de Jerônimo e João Roma, seus apoiadores nacionais, a Semi Neto continua na liderança como candidato independente com 56,42%. O pré-candidato pelo PT fica em segundo lugar com 19,92% das intenções de votos e Roma soma 8,52% com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. No cenário espontâneo, a Semi Neto permanece em primeiro lugar com 40,04% das intenções de voto. Em segundo lugar, o Jerônimo Rodrigues aparece com 8,26% e João Roma acumula 5,44% da terceira posição. Kleber Rosa, que é pré-candidato pelo PSOL, somou 0,33%. E Giovanni D'Amico, do PCB, leva 0,26% das intenções de votos. Não sabe ou não quiseram opinar 41,74% dos entrevistados. Brancos e nulos somam 2,29%. O levantamento foi realizado em 72 municípios do estado e ouviu 1.526 pessoas. De acordo com os números, a Semi Neto segue liderando as pesquisas em todos os cenários. A pesquisa Informe Baiano Séculos foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BA 05997/2022 e foi realizada entre os dias 6 e 9 de junho deste ano, seu repórter.
Beleza, beleza, seu Escarpeta, mandando abraço novamente para dona Lena e César Cutias, que amanhã vai estar deixando o condomínio Nova Esperança,
partindo para Vila Brasil,
Fazenda Vila Brasil, mandando um abraço meu amigo Tanda, que é vereador lá da cidade de Una.
Olha, engraçado, viu, senhor repórter? Hoje, a gente falou do vôlei, né? E hoje é aniversário dela, a Olivia Santana. Faz aniversário hoje, né? Grande atleta do vôlei de Ilhéus.
Olivia Santana, parabéns pra você, viu?
Parabéns. Olha, eu tenho notícia aqui pros moradores, né? O vereador César Porto, seu repórter, já solicitou a criação de, e ampliação da linha de ônibus para atender agora, já que a UPA de Ilhéus, né, recentemente inaugurada ali na Avenida Esperança. Linha de ônibus para a UPA. O vereador César Porto já encaminhou ofício às empresas de ônibus e também ao coordenador da Sutran, o nosso querido Tenente Coronel Valci Serpa. para ampliar e se criar novas linhas de ônibus ali para atender. Afinal de contas, as pessoas, né, vão buscar atendimento à saúde. Breve, breve tem que ampliar também com a policlínica que está sendo construída também, anexo ali ao Hospital Regional Costa do Cacau. Thelma do Saque está ligada com a gente. Um abraço para a Thelma.
Thelma, gente boa. Agora, Scarpita, o da César, o que é de César, viu? Aquela UPA chegou para ali por conta do vereador César Porto.
Vereador César Porto, tem uma ligação forte ali, né, seu Marinho Santos? Na região ali da Avenida Esperança, agora, Vila Freitas, Palmares, Basílio.
Aquelas vilas ali tem que dar uma melhorada, né? Não,
inclusive a Vila Freitas aí, a turma chegou junto e só vai, né, agora concluir, viu? Porque teve um grande mutirão ano passado, ano retrasado também, agora... Com esforço aí do vereador César Porto, a conclusão da parte, né, de pavimentação ali de toda a Vila Freitas.
Quem mandou um abraço para você foi os irmãos Lua e Vera. Vera e Lua.
É moral e todo mundo gosta. Última passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
É que o povo tá falando com a gente, seu repórter. Vamos lá, vamos ouvir o povo. O povo tem voz e vez aqui no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Bom dia, bom dia.
E aí, Marinho Santo, nada ainda do senhor. Seguro-desemprego, artesanal, nada de resposta de Zé Neguinho. Já tem 2 meses a gente sem pegar o seguro, esperando. Tá dando em exigência, depois a gente vai para a colônia, bota em análise. E até hoje o dinheiro dos pescadores não saiu ainda.
Tem mais um.
Bom dia, Mário Santos, seu Bastinho Escapir. Tem mais uma morte por atropelamento. Acontece no final de semana em Ilhéus. Agora na Avenida Ubaitaba. Sob a inércia dos poderes constituídos e que essa vez já teria que ter sido feito uma mão única. É bagunça, né? O povo anda na via, não há passeio para que o povo ande. Bom dia, Marrom de Ilhéus.
Marrom de Ilhéus, que figura, seu repórter. A Avenida Ubaitaba, a Avenida da Morte, a gente já alertou, né? Alguma coisa precisa ser feita. Sobre essa questão aí, do defeso, seu repórter. Tenta ver essa resposta lá com o Zé Neguinho.
É uma verba, 34. Uma verba carimbada, Robertinho Escapita, minha amiga ouvinte. Essa verba é carimbada, essa verba não depende de Zé Neguinho, não. Depende do governo federal liberar.
O jurídico lá, dá uma auxiliada nela, lá na colônia, explicar colônia direitinho.
Tem que ter alguém para poder estar recebendo essas pessoas.
O Guildo explicando. O Guildo Atacadão tá pedindo para a gente mandar os parabéns para seu Zé, que tá completando hoje 70 anos. Seu Zé, um abraço, viu, seu Zé? Tudo de bom, felicidades. Todos os dias, Mário Santos Escarpita acompanha o programa Tropa de Elite. Quero fazer uma outra reclamação agora sobre a merenda escolar aqui na Escola do Retiro. Tá sem merenda escolar. Nem todos os pais têm condições de mandar merenda para os alunos, viu? Comprar merenda fica difícil. Aldelino do Malhado, olá menino! Sou Aldelino aqui, deixo uma pergunta para os condutores de veículos que trafegam a 60 km. Se há ou não a possibilidade de parar o automóvel e não matá-lo uma moça promissora para o nosso país. Rapaz, é mesmo irresponsável. 60 quilômetros aí, quem estudou física sabe, né, Marinho Santos, a questão do impacto, qual é? Complicado. Vamos aguardar aí. O Diego tá ligado com a gente. Diego, um abraço pra você, meu Diego. Robertinho Escarpita, Marinho Santos, tá complicado viver em Ilhéus. Ontem um amigo me mandou fotos do carro, caiu numa vala de esgoto ali no semáforo da Avenida Petrobras, com saída para Canavieiras. Quem vai pagar essa conta? Prefeitura embasa. Ele tá no Espírito Santo e acompanha a gente. Botaram um caixote ali sinalizando entre o Posto Centenário e a antiga Petrobras ali, o CEPED. Tem que resolver aquilo ali, aqueles ferros ali, meu Deus do céu. Chamar o Paulo José, vamos chamar ele. Paulo José vem chegando para encerrar o Tropa de Elite de hoje. A gente fica retado com essa situação, viu? Tempão que aquilo ali, né, vai quebrando, quebrando, quebrando e nada. Vem chegando.
Paulo!
É você mesmo, Paulo!
A região interligada no Tropa de Elite.
Neste 14 de junho, o município de Itabela está completando 33 anos de emancipação política. E para comemorar esta data marcante, a Prefeitura de Itabela preparou uma programação cultural para a população com entrega de obras, passeio ciclístico, festival de quadrilha junina, programação para as crianças, apresentações de artistas. Parabéns, Itabela, cidade que se destaca pela alta produção de café. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Vamos seguir aqui com as notícias de Camacã, Sul, Extremo Sul e Sudoeste baianos. Infelizmente, o final de semana terminou com uma notícia muito triste na região do médio sudoeste do estado. Um jovem morador de Tapetinga morreu após tentar apagar um fogo em uma propriedade rural na região de Tarantim. Segundo as primeiras informações, ao tentar apagar as chamas, o rapaz, de prenome Marcelo, recebeu uma descarga elétrica ao tocar em um fio energizado que estava solto no meio do pasto da manga. Ao ser eletrocutado, o jovem caiu e foi alcançado pelas chamas. Ainda segundo as informações, a tragédia aconteceu próximo à fazenda de Zé Dias, nas proximidades do rio Maiquinique. Marcelo era funcionário da Casa Bela, em Tapetinga. Familiares e amigos estão em choque com o ocorrido. Na segunda-feira, após aprovação na Câmara de Vereadores de Canavieiras, foi sancionada pelo Poder Executivo a Lei 1256/2022, que denomina de bairro Olaria a comunidade localizada no quilômetro 2 da rodovia BA-001, também conhecida como Loteamento Stolze ou Antiga Área da Fazenda Cantagalo, ali nas imediações do posto da Polícia Rodoviária Estadual. Além de dar nome ao bairro, a lei sancionada também dá nome às ruas do bairro, sendo agora Rua Professor Jorge Rignes, Rua Antônio Passos da Silva, Rua Araújo Neres, Rua Josias do Cantavento e Avenida Damião Matos. Com a criação da lei, a prefeitura do município fica responsável por elaborar um novo croqui do bairro Olaria, contemplando as novas particularidades advindas do próprio processo de urbanização e também colocar placas de identificação nos logradouros criados e oficiar os órgãos da administração pública estadual, federal e a criação e denominação da área. O bairro Olaria é um bairro com características rurais e que possui mais de 50 anos de história. A origem do nome da comunidade faz referência aos primeiros fabricantes de tijolinhos para construção em fábricas artesanais chamadas de olarias. Agora, com reconhecimento oficial, os moradores da localidade poderão contar com os serviços básicos como entregas de correspondências, urbanização e outras melhorias. E por último, produtores fizeram um protesto na manhã de segunda e interditaram um trecho da BA-686 que liga Guaratinga aos povoados de Barra Nova e Cajuíta. O grupo reclama das más condições da estrada e pede a construção da ponte represa, que desabou em abril deste ano. Os manifestantes usaram tratores, correntes e pedaços de madeira para bloquear os dois sentidos da via, provocando um longo congestionamento. A BA-686, a 686, é bastante utilizada para escoamento de produções agrícolas e também para o trânsito de pessoas e veículos, né, tanto para a cidade quanto para a zona rural. Representantes do Poder Executivo estiveram no local, conversaram com o seu Maurício, que é uma liderança do movimento, para que o problema fosse resolvido. Em nota, a Prefeitura de Guaratinga informou que, apesar da rodovia ser de responsabilidade do governo da Bahia, fará reparos no mês de julho na BA-686. A estrada foi liberada no início da tarde. Paulo José, direto de Camacã para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José, tempo estourado, seu repórter.
Estourado o tempo, forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os
permitir. Amanhã, a partir das 6, estamos de volta no oferecimento todo especial para Maldados Guanabara, Supermercados Meira, NP Materiais para Construção com Tintintas, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, vem Renatinho Bad Boy. Já tem podcast liberado. Tchau, tchau.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.